Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Larissa Alves.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.
Raimunda disparou as luanas. A palavra bunda é o português dos Brasis. A Janaínas todas foi Leila Diniz. Os nomes dizem mais do que o que cada uma diz. Somos mulatos, híbridos e mamelucos, e muito mais capuzos do que tudo mais. O português é negro dentre as eurolínguas. Superaremos cãibras, furúnculos e ínguas. Conaras, Betânias e Elis. Faremos mundo feliz, únicos, vários, iguais. Rio Canaveses, Belém, Natal, Vitória do Espírito Santo, bomba luminosa sobre o capital. A quem além do seio do bem e do mal, teimosos e melódicos no nosso canto. Católicos de axé e neopentecostais, nação grande demais para que alguém engula. Avisa os navegantes, bandeira da paz. Ninguém mexa jamais, ninguém roce nem burla. João Gilberto falou, e no meu coco ficou. Quem é e quem sou? Somos chineses, moremos a beber, agora amanhã. Nosso futuro vê açaí e guardiã. O Virajaras, meu carimã, saputi. Virá que eu vi, virá, virá, virá que eu vi. Irene, rirá, Noel, Gainari. Tudo em Buarcará, na arca de zumbi.
Boa noite, são 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desconfunde, desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play, por enquanto. A gente vê. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Larissa Alves.
Boa noite.
Olha aqui, eu começo aí com uma música recente do Caetano, né, do show mais recente dele, chamada Meu Coco, e também o nome do show, do disco, do trabalho, né? Simone Raimunda disparou as luanas, a palavra bunda e o português dos Brasis, as Janaínas todas, foi Leila Diniz, os nomes dizem mais do que o que cada um diz. Somos mulatos, híbridos e mamelucos e muito mais cafusos do que tudo mais. O português é um negro dentre os eurolínguas, superaremos cãibras, furúnculos, ínguas. Então é o genial Caetano fazendo aí um jogo com palavras que ele faz desde um disco lá atrás, né, que tem... E que ele trata da música, para nada dessa sica de palavra triste em mim na boca, travo, trava mãe e papai é uma buena de tchalô. E ele vai fazendo um jogo com as palavras, né? Em outra música, quando ele fala do português que é latim em pó, ele se preocupa com isso, minha pátria, minha língua, fala mangueira e tal. O Brasil é um país de miscigenação. Sem dúvida nenhuma, e não há mal nenhum em reconhecer isso. A questão é saber como essa miscigenação se deu, o que é que foi ficando pelo caminho, o saldo que isso tem, o que há nisso de beleza e tristeza, o que há nisso de novo e de muito velho, porque reproduz uma história de opressão. Estou falando isso porque o Lula falou um troço e a extrema-direita, a falta de uma pauta, porque não tem nada que não seja ficar investindo em guerrilha ideológica, aliás, nunca teve, a verdade é essa, a extrema-direita não. A direita liberal tinha, perdeu também. Perdeu também porque caiu de joelhos diante de Bolsonaro. Não tem nada. Não tem nada. Não tem proposta, não tem pauta, não tem nada. Fica em cima da guerrilha cultural. Só. De essencial, nada. Por exemplo, amanhã o Lula vai tomar conhecimento do novo marco fiscal no seu detalhe. E aí vamos ver. Consta que a proposta é zerar o déficit, o que eu acho muito difícil, em 2024, e isso tem se aprovado por lei complementar no Congresso. Isso é relevante. Enfrentar o golpismo é relevante e o governo está enfrentando. Não é? Enfrentar a crise dos Yanomamis e dar uma resposta ao genocídio é importante, e o governo está dando. Tentar equacionar a questão da habitação popular, o programa parou, é importante. E isso está sendo implementado. Vamos ver com que resultado. Ah, mas eu não sei qual é o marco, eu não sei qual é a política econômica. Como aqueles caras que responderam a pesquisa da Quest? Ah, a política econômica está no caminho errado. Qual política econômica? Não tem política econômica, ainda. Enquanto não tiver os marcos fiscais, não tem política econômica. Mas a extrema-direita precisa aparecer de algum jeito. Então aí vai em cima de falas de Lula, tira essa fala. Quando eu digo tira do contexto, é porque tira mesmo. Eu vou colocá-la no contexto. Eu não vou tirar, eu não vou esconder o que o Lula disse. Ao contrário, eu acho que tem que ser mostrado. Até para que se caracterize a diferença. É puro lixo, é puro churume da guerrilha cultural vagabunda que tomou conta do país, a falta de proposta. Como não tinham, não tem. Que não seja fazer o discurso da contradita. Não é? Então fico nessa história. Ah, não, a direita liberal chegou a ter algumas propostas no Brasil e tal, os centristas, até os social-democratas, mas se perderam. Foram engolidos pelo bolsonarismo, não existem mais. Acabaram. Teriam que se reconstruir, mas tentam se reconstruir como? Em cima das supostas falhas de Lula. Só com guerrilha feita por aqui, pelo Twitter, pelas redes sociais. É um lixo, é churume puro. Essa música do Caetano que eu trago aqui é uma música que fala de miscigenação. É uma música que reconhece a dor da escravidão e, ao mesmo tempo, lembra que esses negros que estão aqui, eles não se reduzem à condição dos escravos que eram. Aliás, reconhecer a existência do racismo estrutural, como faz o Silvio Almeida, com entrevista que está no ar, feita pelo podcast Reconversa, em que eu estou, reconhecer a existência do racismo estrutural, e ele sobra, sim, no Brasil, e há elementos desse racismo, não reduz o negro àquilo que ele era quando veio para cá, escravo. Aliás, nessa entrevista o Silvio lembra, o Bob, ele é negro, sabe quantos livros sobre negro ele escreveu? Um. Só um. Ele escreveu sobre Lucas, ele escreveu sobre Sartre, ele escreveu sobre um monte de coisa. Mas aí, qual é o livro dele? É, Larissa, é o livro que ele escreveu sobre negro. Afinal, ele é preto, ele tem que escrever sobre preto. Não, ele escreveu sobre o Sartre também. Não é quer dizer que escrever sobre o Sartre é superior. Apenas que ele é plural como qualquer pessoa. Como qualquer um. Isso não significa não reconhecer o racismo. Não é? Agora, como a extrema-direita não tem agenda, como não tem proposta para o Brasil, como as teses que eles testaram até agora fazem milhões de pobres, de desgraçados, então precisam ficar em cima desse troço. Entendeu? E agora, nós vamos ver. E eu faço questão. Não, tem muita coisa. Olha, nós vamos falar do depoimento do Anderson Torres. Tem um monte de coisa aqui. escrevi há pouco sobre o depoimento do Anderson Torres. Será mesmo que ele livrou a cara de Bolsonaro? Vamos ver. Agora eu quero saber, vamos lá, o que foi que o Lula disse na segunda-feira sobre miscigenação e tal? Vamos pegar a fala dele, vamos lá.
Vamos lá, então. Foi numa agenda, né, Rei? Na segunda-feira, visita à terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, e a extrema-direita resolveu se assanhar. A gente separou para vocês um vídeo do que disse o presidente Lula na segunda-feira.
Depois de exterminar com milhões de índios, resolveram vender a ideia que era preciso fazer a escravidão vir para o Brasil, porque os indígenas eram preguiçosos, não gostavam de trabalhar. E se eles não gostavam de trabalhar e não tinha brancos para trabalhar, porque os que vinham da Europa não queriam trabalhar, então resolveram contar a história que os índios eram preguiçosos e, portanto, era preciso trazer o povo negro da África para produzir nesse país. Ora, toda a desgraça que isso causou ao país causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação da mistura entre indígenas, negros e europeus, que permitiu que nascesse essa gente bonita aqui, que gosta de música, que gosta de dança, que gosta de festa, que gosta de respeito, mas que gosta de trabalhar para sustentar a sua família e não viver de favor de quem quer que seja.
Olha aqui, a exploração a que submeteram esta coisa que o Lula disse é nojenta. O tal do Luiz Carlos Reis, senador, né, agora, já era, né, PP Rio Grande do Sul, disse que o Lula, cadê os movimentos negros para explicar o tamanho do racismo praticado por Lula? Ignorante! Onde está o racismo? Primeiro que o Lula disse o que dizem. Em algum momento, Larissa, Bob, o Lula está endossando isso?
Não.
Eu mesmo me referi a essa versão que se contava nas escolas. Lembra? Faz que é 2, 3 dias que eu falei disso?
Sim.
Que como é que era? Negro era forte, então podia trabalhar e era submisso. Índio era rebelde. Era a versão. E aí, então, vamos escravizar o negro porque ele é passivo. Agora, queriam o quê? Que o Lula tivesse dado uma aula de mercantilismo ali e a importância do comércio de escravos no mercantilismo? Ora, vão caçar sapo! Bando de idiotas! Bando de ignorantes! E isso que o Lula falou, que pelo menos uma coisa boa gerou, coisa boa no seguinte sentido, é uma terra de mistura, não quer dizer que inclusive essa mistura tenha se dado, Bob Furuya, sempre espontaneamente. Mas será que hoje o negro tem que se ver como uma vítima apenas, nunca será senhor de sua história? E da miscigenação cultural, essa mesma de que fala o Caetano, essa mesma de que tratava, ainda que com outro viés, que muitos criticaram, mas que de qualquer modo o Gilberto Freire identificou, que outros antropólogos identificaram, que Darcy Ribeiro tratava. O problema de vocês é ignorância, é burrice, é safadeza. Tudo misturado. E aí eu lamento, Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, do PSDB, que ouviu o galo cantar e não sabe onde, e disse, então o senhor acha que a preguiça dos índios levou à escravidão dos negros? Ele está negando isso. Ele está negando isso. Só não entendeu. Só não entendeu. Um cara da região amazônica deveria entender. O senhor não entendeu. Estupidez, mentira, mistificação, pusilanimidade, burrice. E aí tem a questão da obesidade. Então vamos falar, vamos botar tudo no contexto. O que é que aconteceu com a obesidade também? Vai lá.
Deputados bolsonaristas estão atacando o presidente Lula e a esquerda nas redes sociais por causa de uma declaração dele ontem durante o lançamento do PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Num determinado momento do discurso, o presidente classificou a obesidade como uma doença e citou o ministro da Justiça, Flávio Dino. Vale destacar que o próprio Dino havia falado sobre o peso dele momentos antes. Nas redes sociais, perfis e deputados bolsonaristas criticaram o petista e indagaram se ele seria cancelado pelo que disse, fazendo uma provocação à esquerda.
O mundo não é apenas aquele mundo que a gente vive, de gente bonita, bem vestida, todo mundo mais ou menos com um pouco de obesidade, aqui ninguém está com excesso de magreza, não sei o nosso poeta, o restante está tudo com um pouco de obesidade, que também é uma doença, que nós vamos cuidar. A nossa médica, a ministra da Saúde, sabe perfeitamente bem que a obesidade causa tanto mal quanto, sabe, a fome. E por isso que o Flávio Dino está andando de bicicleta, porque ele sabe que isso vai precisar, sabe, que o Estado cuide com muito carinho desse mal.
Aí resolveram tentar lacrar em cima do Lula. E aí, não vão cancelar o Lula, porque a turma do cancelamento é nojento. Porque a obesidade não é um problema de saúde? Como disse o presidente? É ou não é um problema de saúde, como disse o presidente? Hein? O próprio Dino tinha falado sobre o seu excesso de peso. O Dino tem ou não tem um excesso de peso? Há uma grande diferença, entre o que disse Lula. Atenção, eu vou pegar aqui um troço que gente de rádio falou sobre o Flávio Dino, numa rádio no Rio Grande do Sul, disseram o seguinte sobre o Dino: ele é obeso, é um comunista, e um comunista obeso não dá. Poderia comer 3 ou 4 famílias com aquilo que ele come diariamente. Isso aqui é a mesma coisa que o Lula disse? Esses vagabundos que ficam nas redes sociais, alguns deles ensinando os outros a namorar, vão pegar homem, que é isso que vocês querem, eu não vejo problema nenhum nisso, sejam felizes. Bob, cara que ensina outro cara a pegar, tá querendo pegar cara, e vai pegar e ser feliz.
Não tem problema nenhum.
Vai ser feliz. Só não fique usando as redes sociais, por exemplo, para discriminar mulheres gordas. Como fazem. Tem dois rapazes que vivem, fazem coisa, as gordas, não sei o que e tal. Uma coisa é você falar que a obesidade é um problema de saúde e é grave. Outra coisa. É você transformar uma pessoa com sobrepeso num alvo de bullying, de discriminação, de segregação. Vocês sacaram a diferença? Que esta canalha não quer sacar? Vão descobrir alguma coisa relevante para fazer. Inclusive alguns aí que se dizem liberais. Vão descobrir alguma coisa relevante. Em vez de ficar só nisso, nesse churume que deu em Bolsonaro. E por falar nisso, ele está de volta. Não, é isso. Isso aqui é o puro sumo do bolsonarismo. Esse moleque é o puro sumo do bolsonarismo. Vai.
Uma semana, Rei, depois de fazer aquele discurso transfóbico, né, na Câmara, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, voltou a atacar essas pessoas numa espécie de provocação. Ele lançou uma campanha para arrecadar dinheiro para reverter as cirurgias de transexuais que se arrependeram, teriam se arrependido. Num vídeo nas redes sociais, ele reuniu 8 pessoas e, num tom de deboche, ele afirmou que ele também seria trans. Nas palavras do Nicolas, um trans formado por Jesus Cristo. A gente separou esse vídeo para vocês.
Eu também sou um trans, é um transformado, uma pessoa que realmente foi alcançado aí por Jesus. E isso daqui é uma prova de que nós estamos lutando aqui por pessoas e não somente por uma ideologia. E faço aqui um desafio, né, para toda esquerda, né, que nos atacou, né, que disse aí que nós éramos homofóbicos, transfóbicos, por discordar, né, de várias questões que eu coloquei ali na tribuna. Nós estamos colocando aqui uma vaquinha para que você, né, de esquerda, deputados, possam contribuir para que a gente realmente consiga, né, fazer cirurgias para que eles consigam voltar, né, aí ao seu sexo original e ter o seu corpo conforme, né, eles nasceram.
E depois, aí ele pede para que as pessoas se manifestem no vídeo inteiro. E aí um é pastor, outro é pastor, outro é pastor, outro aí só se converteu ao heterossexualismo. Isso é uma barbaridade, isso é um absurdo completo. A começar assim, ainda, se a gente fosse descer ao detalhe da reconversão, haveria de se falar da impossibilidade. Olha, num caso, é inacreditável. Essas pessoas que já são as mais vulneráveis da sociedade são os alvos principais desse moleque aí, desse carinha aí. E ele é o deputado federal mais votado do Brasil, em número. E ele vai continuar a fazer isso, porque isso vai ganhar aplauso. E se a Câmara não fizer nada, vai continuar. E se o Ministério Público não fizer nada, ele vai continuar. Porque aí, quanto mais alvos ele conseguir, quanto mais pessoas vulneráveis ele atacar, melhor. Porque um dia vai ser o trans, outro dia vai ser a pessoa gorda, outro dia vai ser a pessoa negra, outro dia vai ser não sei o quê. Assim, quanto mais para dizer assim, ah, e não, é mentira, eu não estou, eu estou apenas falando, tá, porque liberdade de expressão, e vai por aí afora. Porque é disso que vive a extrema-direita. Não é só no Brasil, é disso que ela vive no mundo. É disso que ela vive no mundo. Por isso que onde quer que chegue ao poder, produz desgraceira. Como produziu aqui. E claro, né, Bob Furuya, eu, imagina, eu não nasci ontem, eu consigo antecipar as coisas, a Larissa, sim, né?
É isso, Rei, mais uma edição do Será da Coisa, né? Esse termo que o nosso Alexandre Bentivoglio, ele criou, o Vólio Bene, o Vólio Bene tá de férias ainda até abril, né? Você disse aqui ontem...
Nada, botei no gancho até abril.
Perdão.
Esfriar a cabeça.
Foi gancho. Merecido. Você adiantou aqui, Reinaldo Azevedo, que a extrema-direita usaria o discurso do presidente Lula sobre a formação de policiais para atacar o presidente. Lula que pediu uma formação mais humanizada dos agentes, citou a periferia. E não demorou nem 5 horas para a extrema-direita gritar, né? Senador Flávio Bolsonaro foi às redes sociais para atacar Lula. Ele escreveu o seguinte, aspas, para o Flávio. Primeiro disse que policial não era gente, agora que o povo tem medo da polícia, que deve ser temida pelo ladrão, vagabundo e não o contrário. Os marginais estão cada vez mais armados porque a preocupação do governo Lula é desarmar a população.
Não, os marginais estão cada vez mais armados porque o seu pai fez uma política de armas que faz com que as armas cheguem a esses bandidos. Com mais facilidade. Isso sim. E claro, basta ouvir o que o Lula disse. O Lula disse que os policiais precisavam ter uma formação humanizada porque a população não podia e não pode ter medo da polícia. Qual população? Ah, Flávio Bolsonaro. É claro que aí nessa mansão em que você mora, ninguém sabe com que dinheiro você conseguiu. Enfim, é uma coisa espetacular, né? Nessa mansão que você mora, não se tem medo da polícia. Agora, vá perguntar lá no Morro do Falé, no Rio de Janeiro, se eles têm medo da polícia. Ou no Jacarezinho, se eles têm medo da polícia. Discurso delinquente, falacioso, mentiroso. E claro, a gente vai chegar aqui e vai demonstrar quem é que ajuda bandido. E teve também o Eduardo Bolsonaro com o Flávio Dino. Vai lá, fazendo falsas acusações. Vai.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para fazer acusações falsas sobre um suposto envolvimento de integrantes do governo Lula com um crime organizado do Rio de Janeiro. O parlamentar divulgou um vídeo e uma foto que mostra o ministro da Justiça, Flávio Dino, participando de uma agenda no Complexo da Maré, conjunto de favelas na zona norte da capital fluminense. No local onde ele esteve na última segunda-feira, Dino participou do lançamento de um boletim sobre violência e encontrou diversas lideranças comunitárias, ou seja, compromisso de governo. Nas redes sociais e na tribuna da Câmara, no entanto, Eduardo Bolsonaro fez falsas acusações sobre o fato. A gente vai assistir um trechinho.
Parece que Flávio Dino foi visitar o Complexo da Maré, a comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada do Rio de Janeiro, Tony, com dois carros. Ele chegou ali, prezado Abílio, com dois carrinhos, ou seja, está tudo armado já com tráfico de drogas. Galera do CPX, tá, ó, pode chegar que está na boa. E será que ele vai lá pedir o recadastramento?
Nojento discurso. A galera do CPX, de novo a ideia de que o CPX, aquele do boné, significava uma sigla criminosa, quando todo mundo sabe que CPX é complexo de complexo do alemão. Assim é chamado, inclusive, pela polícia. De novo, está aí a extrema-direita. E aqueles que tentam fazer, aqueles que tentam roubar, porque tem uma certa direita que tenta roubar esse discurso do Bolsonaro. Fala assim, não, eu posso fazer esse discurso porque eu sou mais limpinho que os Bolsonaro. Não, vai se confundir, vai ficar sempre no rabicho do Bolsonaro, vai ficar na dependência do Bolsonaro, vai se juntar a Bolsonaro. Já se juntou. Inclusive nas pautas, antes e agora. Entende? O Dino respondeu.
Respondeu. Escreveu o seguinte nas redes sociais, aspas, para o ministro da Justiça. Soube que representantes da extrema-direita reiteraram seu ódio a lugares onde moram os mais pobres. Essa gente sem decoro não vai me impedir de ouvir a voz de quem mais precisa do Estado. Não tenho medo de gritos de milicianos, nem de milicianinhos. Aí ele mostrou a foto da reunião que atacam, né? E quem está com a gente na live pode ver essa imagem.
Aliás, o Eduardo, ele sabe como é que se chega em morro, né? Ele gosta que se chega em morro é com aquele blindado matando o preto. Não é isso? É isso que você gosta ou não? Tô perguntando. É disso que você gosta? Abusar da sua imunidade. Isso aqui não é... Atenção, a sua imunidade parlamentar não lhe dá o direito de caluniar os outros. Isso é calúnia. Agora, por outro lado, Bob, enquanto a extrema-direita investir nessa, ok. Aliás, atenção, turma do mercado financeiro, é desses caras que vocês gostam? Parte do empresariado, é desses caras que vocês gostam? É dos Nicolas, dos Eduardos, dos Flávios, é disso? Hein? O agro, é desse aí? Desses caras? Eles representam vocês? É daí que sai o Bom Brasil? Ou é daqui? Presta atenção quem é que arma bandido. Vamos saber quem é que arma bandido. Vai lá, vai.
A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu nesta semana 4 suspeitos de comprar e revender armas e munições para traficantes que atuam na região da Grande Vitória. Entre os presos está um CAC, Reinaldo. De acordo com os investigadores, esse CAC adquiria as armas e a munição de forma legal e com a ajuda dos 3 comparsas. Abastecia o tráfico de drogas de Vitória e Vila Velha. A polícia chegou a esse criminoso ao apreender o fuzil de um traficante. Rastreando o histórico da arma, os agentes identificaram que essa arma tinha sido roubada do CAC. Isso é o que foi registrado oficialmente, só que a investigação seguiu e eles descobriram que o CAC, na verdade, simulou o furto para conseguir vendê-la sem chamar a atenção dos órgãos de fiscalização. Isso foi repetido outras vezes. A Polícia Civil investiga agora se mais pessoas cometeram o mesmo crime no Espírito Santo.
Quem é que ajuda o crime organizado, Eduardo Bolsonaro? Hein, Flávio Bolsonaro? Hein, Jair Bolsonaro? Hein, vocês todos que apoiaram o Bolsonaro? em Forças Armadas, que fecharam os olhos para isso, que viram a multiplicação dos caques acontecer e não fizeram nada, e eu aqui, quer que eu pegue os vídeos? Eu mostro. Eu dizendo, isso só vai favorecer tráfico de arma para crime organizado, para os partidos do crime e para as milícias. Ou não foi, Bob Furui?
Foi. Várias vezes aqui no programa.
Né? Desde o primeiro dia. É uma questão meramente lógica, óbvia. Mas fiz perguntas, eu falei, nossa, tem tanto caçador no Brasil, o que, que se caça tanto no Brasil, Bob? Gente? Estamos caçando gente? Exceção feita aos javalis introduzidos em lavouras aqui em São Paulo de maneira inadequada, que escaparam, na verdade. Tem o que a caçar? Hein? Onde estão os caçadores de quê? Caçadores do bom senso, no sentido de matar o bom senso? São traficantes de armas. Todos? Não! Uma boa parcela. E temos mais dados sobre isso. Vai lá.
Mais sobre CACs, né, Rei? Dados obtidos via Lei de Acesso à Informação mostram que os crimes cometidos por CACs tiveram um aumento de 745% nos últimos 4 anos. Esse é um recorte do Distrito Federal. Passaram de 24 em 2019 para 205 em 2022. Outro dado que chama bastante atenção diz respeito às ocorrências de violência contra a mulher. Nesse mesmo período, chamados ligados à Lei Maria da Penha tiveram um aumento de 1.100%. Segundo especialistas, essa alta combinada indica um aumento da violência doméstica por causa das armas. Lembrando que de 2019 a 2022, nos 4 anos do governo Bolsonaro, houve uma explosão nas concessões para CACs. Foram 904 mil novos registros, uma média de 691 por dia ou 26 armas por hora, a maior parte delas liberada no ano passado.
No dia que resolverem contestar, para contestar. Agora estudem. Estudem. Que outro dia veio com esse negócio. Ah, não, porque caiu o número de homicídios no Brasil. Eu disse, não, vocês estão vendo a estatística errada. Caiu o número total no Brasil. É verdade, cresceu o número de homicídios por arma de mão. Então não é só o tráfico de arma que essa gente serve. É também a violência doméstica, a violência gratuita. Né? E isso era fatal que acontecesse. E se essa política continuasse, daqui a pouco nós começaríamos a ter, junto com todas as nossas misérias, Bob e Larissa, nós começaríamos a ter aquela miséria típica dos Estados Unidos. Que tem um por dia. O cara que vai, se arma, sai e sai matando todo mundo. Que dá na veneta dele. Que tem um monte de maluca solta por aí. O problema é o maluco tá armado ou desarmado. Um maluco aqui tomando um sentido geral de pessoas que estão fora do, digamos assim, do eixo que cria limites, né? Ou das margens, melhor, que criam os limites. Podem estar armados ou desarmados. Se puder comprar arma ali na esquina, como se pode nos Estados Unidos, praticamente, aí nós começaremos a ter, junto com as nossas misérias todas, também essa. E para quem ainda não se convenceu, né? Os Estados Unidos têm o mesmo IDH da Alemanha, o Índice de Desenvolvimento Humano. A Alemanha tem 0,7 homicídio por 100 mil habitantes. Os Estados Unidos têm 5,5. Então, os Estados Unidos matam 12, 13 vezes o que mata a Alemanha com arma de fogo. Precisa de mais alguma coisa, né? Ah, bom, restaria você falar, não, sabe o que é? Que a Alemanha, Bob, ela tem uma tradição mais pacifista do que a americana, é mesmo,
Oi?
Bob?
Oi.
É?
Cê...
É?
História,
será?
Cê...
É? Não, como é que é? Né? Fala assim, não, é que a Alemanha, a Alemanha tem uma tradição mais pacifista.
Ah, sim.
É? É?
Nem tem guerra, né?
Por falar nisso, Yellowstone, maravilhoso, assisto. Produto cinematográfico. Vamos. Ah, o Anderson Torres. Anderson Torres. Olha, Bob, olha. O Anderson Torres, quando ele encontra lixo, ele vai e põe junto com as fotos da família. Larissa, olha, que tem lixo isso? Aqui. Onde eu ponho? Na pasta que tem foto da família.
Olha aí.
Olha só, que coisa. Vai lá.
O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, prestou depoimento hoje ao TSE. Falou sobre dois temas: a reunião do ex-presidente Jair Bolsonaro com embaixadores, quando ele atacou as urnas eletrônicas sem provas, difundiu um monte de fake news. O Anderson Torres também falou sobre a minuta golpista encontrada na casa dele. E o ex-ministro voltou a dizer que não sabe quem é o autor do texto que propunha um golpe no TSE para Lula não assumir. No depoimento, Torres chegou a classificar a minuta como, aspas, folclórica e lixo. O interrogatório de hoje foi conduzido pelo ministro Benedito Gonçalves, corregedor da Justiça Eleitoral, por videoconferência. Lembrando que Anderson Torres está preso preventivamente desde o dia 14 de janeiro na investigação sobre os atos golpistas do dia 8.
Olha, vamos lá. Então, primeira coisa, o Anderson Torres está dando esse depoimento no âmbito de uma ação, né? Precisamos lembrar, no âmbito de uma ação que corre no TSE, que pode, Larissa, Bob, levar a cassação dos direitos políticos de Bolsonaro, torná-lo inelegível. Certo?
Certo.
É isso. Os advogados do Bolsonaro falaram, não, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver essa minuta. E que ação é essa? Essa ação diz respeito ainda àquela fala do Bolsonaro para os embaixadores estrangeiros. Vocês se lembram disso, né? Chamou os embaixadores e disse, olha aqui, o sistema eleitoral brasileiro é vulnerável e já houve fraudes em eleições passadas. Certo? Não foi isso que ele falou?
Foi.
Bom, se ele é presidente da República, disse que houve fraude em eleição passada e que o sistema não é seguro, o passo seguinte é melar a eleição. Não é isso? Tem jeito. Logo, se aparece uma minuta golpista, uma minuta dando os passos do golpe, é claro que essa minuta tem a ver com aquele discurso. Alguma dúvida sobre isso? Porque a defesa do Bolsonaro tentou falar, não, essa minuta não tem nada com isso. Tem, como não tem? Tem. Uai. Numa leva, eu digo, eleição é insegura, né? Já houve fraude, portanto, pode haver de novo. E aqui eu tenho a minuta para impedir. Então, o tribunal falou, não. O documento vai ser incorporado. Aí vai o Anderson Torres depois da distância, na verdade. Aí ele disse, olha, aquilo era um lixo, né, folclórico, e o presidente não sabia de nada. Então, vamos lá. O ministro da Justiça, vocês sabem qual é a função? As pessoas às vezes não sabem qual é a função do Ministério da Justiça. Né? Para que serve o Ministério da Justiça? Que às vezes as pessoas confundem, acham que é do Judiciário. O Ministério da Justiça trata, Bob Furu e Larissa, das questões que dizem respeito à ordem legal e ao poder judiciário junto aos outros poderes. Entendeu? Tudo aquilo que diz respeito à ordem legal é o Ministério da Justiça que, em nome do Executivo, fala com os outros poderes, inclusive com o Judiciário. Então, um ministro da Justiça íntimo de Bolsonaro, amigo íntimo, amigo dos meninos, amigo de todas as horas, mais amigo do Bolsonaro do que eu sou do Bob, que nunca me convidou para tomar um café. Também não quero, que nem deve saber fazer.
Não, café eu nunca fiz na minha casa também. Eu não tomo...
imagina. Só tomar café escocês lá. Então, olha. Amigão. Então, o amigão recebe uma minuta golpista, Larissa, não conta para o presidente. Então, em primeiro lugar, não conta. Tudo bem, eu entendo a defesa dele. Fala isso, Bob. Pode falar o que quiser. Eu entendo. Né? Entendo que fale. Não conta para o presidente, portanto, essa minuta não teria nada a ver com... Aí ele está tentando livrar a cara do Bolsonaro. Né? Não, Bolsonaro não sabia. É crível que não soubesse. Mas recebe uma minuta golpista com uma coisa dessa gravidade. Não sabe quem entregou? Não lembro. Mas guarda numa pasta, como já deixou claro o Ministério Público, disse o seguinte, o procurador Carlos Frederico Santos. Ao contrário do que o investigado já tentou justificar, não se trata de documento que seria jogado fora, estando ao revés, muito bem guardado em uma pasta do governo federal e junto a outros itens de especial singularidade, como fotos de família e imagens religiosas. Ô, Larissa, você guarda lixo junto com as fotos de família? Não, né?
Eu não.
Não, não, ninguém guarda. Então, queridos, tudo bem ele ter o direito de se defender e de defender Bolsonaro. Agora, eu lembro o seguinte, existe o artigo 239 no Código de Processo Penal que trata das provas indiciárias. Considera-se indício, ô Larissa, a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Vamos traduzir? Será que essa minuta é um indício da articulação golpista do Bolsonaro, que tem a ver com a fala do embaixador e outras articulações? Ô, Bob, considera-se indício a circunstância conhecida e provada. Bom, é conhecido e provado que existe a minuta, certo?
Sim, tem o papel lá.
Certo. Isso. Que, tendo relação com o fato, tem relação... A fala dele era golpista lá com os embaixadores. Isso aqui também é golpista. Tem relação com o fato, golpismo com golpismo?
Tem.
Tem. Autorize por indução, aí... Você tem que, né, concluir-se a existência de outras circunstâncias. Então, a prova indiciária contra o Bolsonaro é inequívoca. Quanto ao Anderson dizer que não sabe quem entregou, que não lembra, não, nada, achou lixo e estava lá por acaso... Aí é a história, é o que ele tem a dizer. É o que ele tem a dizer. Ele arque com as circunstâncias. Né? Está fazendo uma aposta. Porque veja só, se oferecessem delação para ele, fale a verdade e você pode se livrar. Mas que eu saiba, não foi oferecido. Ele pode confessar apostando numa redução da pena ou pode fazer uma outra aposta. Eu vou dizer que eu realmente não tenho nada com isso. E quem sabe eu crio uma dúvida razoável na cabeça do juiz. A questão é saber se é razoável um ministro da Justiça receber um documento com essa gravidade, guardar numa pasta e não se lembrar quem foi que lhe entregou. Alguém considera razoável? Eu não considero, mas eu também não sou juiz. Eu estou aqui dando a minha opinião. Né? É isso. E aí, eram os golpistas astronautas? Será? lembra o livro? Eram os deuses astronautas, né? Eram os deuses astronautas. Então, os deuses todos que nós tínhamos aqui, das culturas antigas, já eram viajantes no espaço que teriam chegado aqui antes. E vai ver que também tinha golpista. Não sei, vai.
Ó, a gente falou então que o Anderson Torres, ex-ministro, prestou depoimento hoje. Quem também prestou depoimento, só que a CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do DF, foi o coronel Jorge Eduardo Naime, né, ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar. Ele está preso, lembrando, desde o dia 7 de fevereiro, suspeito de se omitir. No dia 8 de janeiro, ele que era responsável pelo setor de inteligência, né, a operação da PM no dia. Aos deputados, o Naime disse que as informações que ele tinha davam conta de que o movimento golpista estava perdendo força e que ele acreditava que com a posse do presidente Lula o acampamento iria naturalmente acabar. Ele também contou, Rei, que o exército impediu tentativas de a PM conter o ato golpista e acabar com o acampamento em frente ao QG. Agora, o curioso mesmo que você trouxe para a gente já hoje, Rei, foi ver o coronel se referindo aos golpistas acampados. Segundo ele, essas pessoas viviam numa realidade paralela. A gente separou o vídeo para vocês.
Aquele pessoal do acampamento, eles viviam um mundo paralelo, né? Eu tive algumas vezes no acampamento, conversei com algumas pessoas, escutei assim, relatos que eu falei assim, cara, não é possível que essa pessoa tá me falando isso. Eu teve um que me abordou um dia lá, que ele falou para mim que ele era um extraterrestre, que ele estava ali infiltrado e que assim que o exército tomasse, os extraterrestres iam ajudar o exército a tomar o poder. Então assim, eles consumiam só a informação deles, era só o que era falado no carro, eles estavam numa bolha.
Eram os golpistas. Vamos, eu vou escrever um livro. Eram os golpistas astronautas?
Rapaz, eu não duvido. Que loucura.
Eu não duvido. Olha, bom, olha a câmera, acabamos de falar, né? O que entrou lá. Aliás, eu fui andando, esqueci de uma delinquência que ficou lá para cima.
Uhum.
Vamos falar agora mesmo, depois Augustão, aí a gente junta. Vamos falar de uma delinquência política, intelectual, moral, ideológica, do deputado Marco Feliciano. Vai, depois eu volto lá. Vai, o que foi que falou Marco Feliciano?
É isso, Reinaldo. O deputado federal Marco Feliciano, do PL de São Paulo, ironizou a discussão em torno da pauta de gênero durante uma sessão da Comissão de Cultura da Câmara ontem. Ao se referir à ministra da Cultura, Margareth Menezes, o Feliciano fez um deboche e disse que não sabia se ela podia ser chamada de ministra ou ministro ou sei lá o quê. Essa piadinha sem graça foi repreendida pela deputada federal Lídice da Mata, do PSB da Bahia. A gente separou também o vídeo para mostrar aqui para vocês.
E a ministra vem aqui, a ministra ou ministro, eu não sei quem é. É ministra ou ministro? É ministra. É ministra, então é ministra.
Ministra.
Deputado, então eu estou tentando...
A ministra em nome, deputada. É Margareth Menezes, é do meu estado, estou aqui para defendê-la, inclusive.
Pois bem, eu não sou do estado de Vossa Excelência, não acompanhei sobre isso, eu quero saber o que ela é. Eu sei que é uma mulher, mas eu não sei se pode ser chamada de mulher ou não, por isso que eu estou aqui falando sobre isso. Perguntei o nome dela.
Senhor
vamos fazer aqui um requerimento.
Senhor presidente,
vamos fazer um requerimento.
Nós não vamos aceitar esse tipo
começou,
de
tá
colocação.
Certo,
nós não podemos aceitar. Não, não começou nada. Vossa, o senhor que começou.
Vossa Excelência pode...
Então vamos
com
calma.
Pode parar. Já que ele pode falar isso, eu posso perguntar, esse lixo moral pode ser chamado de homem? Hein? É isso? É inacreditável. Não, continuem nessa. Continuem nessa pauta. Voltarei. Aqueles dos mercados, amanhã na minha coluna da Folha é dedicada a eles, né? Aqueles dos mercados, empresários, um pedacinho do agro. Essa gente que representa vocês. É daí que vocês querem tirar o bom Brasil. Vamos voltar lá, ainda temos tempo. Só um minuto aí, gente, que agora vai...
Vamos descer o roteiro.
Tem deputada, vamos dar uma resumida? Tem deputada bolsonarista que financiou a caravana? Olha só, olha que gente boa para ser caçada.
Uhum.
Como não será caçada na Câmara? Alô, Ministério Público. Né? Porque isso aqui é crime. Aí.
É isso, é uma mulher que foi presa, né, por participar dos autos golpistas do dia 8 de janeiro, afirmou que ela viajou para Brasília naquele dia num ônibus bancado por uma deputada bolsonarista e por dois candidatos a deputado também bolsonaristas. Essa mulher é a Gisela Cristina Borer, 60 anos, ela é do Mato Grosso, Barra dos Garças, né? E aí, nesse depoimento que o UOL ele analisou, ela disse ter embarcado nesse ônibus, que foi de graça, e que teria sido bancada pela deputada Coronel Fernanda. Ela foi eleita, ela é do PL do Mato Grosso. Também teriam bancado a Analadi Carneiro da Silva, PTB do Mato Grosso, e Rafael Ionecubo, PTB também do Mato Grosso. Os três foram procurados e os três negaram, né? A coronel Fernanda, que foi eleita para a Câmara, acrescentou que ela nem estava em Brasília naquele dia e que ela não conhece a mulher que fez essa acusação.
Bom, isso tem que ser investigado. Tem que ser investigado. E caso se comprove a verdade, que isso é verdade, bom, o que é que se deve fazer nesse caso? O Ministério Público tem que denunciar, tem que ser processada no Supremo e tem que ser cassada. Porque aí nós teríamos uma deputada financiando um ataque ao parlamento. Qual é a síntese? O Alexandre Moraes agora concluiu o trabalho ali. Vamos lá, de algum modo, vai.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, finalizou a análise de todos os pedidos de liberdade provisória feitos pela defesa das pessoas presas por envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Hoje, o magistrado concedeu liberdade provisória para outros 129 denunciados que poderão responder em liberdade mediante medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Segundo a nota do STF, dos 1.406 que foram presos após a data, permanecem na prisão 181 homens e 82 mulheres, totalizando 263 pessoas. O número final, no entanto, é um pouco maior. Isso porque 4 mulheres e 27 homens foram presos por fatos relacionados ao dia 8, após o dia 9 de janeiro, em diversas operações policiais. Dessa maneira, estão presos atualmente um total de 294 pessoas, sendo 86 mulheres e 208 homens.
Considerando o total de gente presa, a gente vê que até que, né, houve uma certa liberalidade. Não é isso? Eu, se sou juiz, todo mundo que estava lá ia ficar preso até. Porque foi uma coisa continuada, né? As advertências todas, as informações todas, mas insistiram. Né? E acho que as pessoas têm que arcar com o peso de suas escolhas. Não é isso? Ô, Bob.
Oi.
Eu defendi, como você sabe, o afastamento de Ibanez.
Sim.
Viu, Larissa? Defendi a prisão de Ibanez.
Sim. Desde os primeiros dias.
Com isso, certamente, Ibanez não concordava. Mas quanto ao afastamento, e teve gente que reclamou muito. Você vê, o Ibanez concorda, fala assim, não, o rei estava certo, pelo menos afastado. Isso foi bom para eu refletir. Né? Olha, Larissa, aí ele concordou comigo, não concordou com aqueles que queriam que ele ficasse livre, leve e solto ali na frente do governo. Vai, olha só, que bom, vai.
É isso, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, voltou hoje ao cargo, depois de mais de 60 dias afastado por suspeita de omissão, né, no combate aos golpistas do dia 8. Ele retornou após autorização, a gente falou ontem aqui, do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. E ao retornar, o governador concedeu uma coletiva de imprensa, disse que o afastamento foi, aspas, necessário, que ele respeitou a decisão do ministro Alexandre de Moraes e que ele está voltando com o coração limpo e a cabeça tranquila. Ibanez também atribuiu o quebra-quebra em Brasília naquela data a um apagão. Ele usou esse termo, apagão, nas polícias e na Força Nacional. A gente separou um trechinho, vamos um trechinho bem curtinho, então, do governador do Distrito Federal.
Eu quero dizer o seguinte, o que aconteceu no 8 de janeiro, na minha visão, foi um apagão geral. É você querer culpar alguém por aquele momento. Eu, por exemplo, recebi mensagens do secretário de segurança que estava no cargo, Fernando, dizendo que as coisas estavam extremamente tranquilas, me transmitindo uma mensagem de tranquilidade. A polícia militar estava lá a postos. Eu acho que houve um apagão geral.
Ok. Né? Veja só, foi, sei lá, deu um apagão geral. Talvez o fungo. The Last of Us.
Hipótese.
Pegou o fungo e aí sabe como é, né? Deu aquele apagão geral.
Que coisa, no dia do golpe, né? Um apagão geral.
No dia do golpe.
Nossa, que má sorte.
Fungo golpista. Fungo golpista. Meninos, o Lula esteve no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul não, na...
Curitiba, Paraná, Curitiba? Paraná, perdão, Paraná, foi Foz do Iguaçu.
Paraná, isso. Itaipu, e aí teve lá umas falas e tal, lembrou um episódio trágico, e também depois teve um lance que teve lá a sua graça, vai lá. Ele falou com a viúva do Marcelo Arruda, vamos lá.
Foi isso sim, Rei, falou com a mulher, né, da vítima. Daquele bolsonarista, o Guaranho, né? Que, enfim, foi no ano
passado. Bob, vamos achar aí pra gente...
Vamos lá, então. Vamos lá,
16,
então.
16, vai lá.
Vamos lá, então, aí. Ó, não deu pra fazer, então. Presidente Lula viajou hoje para Foz do Iguaçu, no Paraná, para participar da cerimônia de posse do ex-deputado Enio Verri, né? Como novo diretor-geral da margem brasileira de Itaipu Binacional. Lula, que aproveitou a passagem no município para se reunir também com o presidente do Paraguai, o Mário Abdol Benítez, e para se encontrar com Pamela Silva, a mulher do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, assassinado pelo bolsonarista Jorge Guaranho no ano passado. O presidente registrou esse momento nas redes sociais e escreveu o seguinte: encontrei hoje em Foz do Iguaçu a família do Marcelo Arruda, covardemente assassinado por um ódio que não podemos aceitar. Minha solidariedade à sua companheira Pamela Silva e seus filhos, que vão carregar a memória e orgulho do pai. A expectativa é que Guaranho, falando nele, vá a júri popular ainda neste ano.
Isso, também não precisava correr tanto, né, Bob?
Não, foi no susto aqui, mas deu certo.
E foi ali que teve o episódio da picanha, é isso?
Foi no evento, né? Ele estava discursando e apareceu a criança.
A internet, os computadores, os celulares estão fazendo com que nós nos... Fala, meu amor. Você quer falar aqui? Já caiu o preço da picanha? Para o presidente do Paraguai entender, eu durante a minha campanha, eu dizia que o povo brasileiro ia voltar a comer carne e que o povo brasileiro ia voltar a comer picanha, né? Mas ó, cadê esse garoto? Ele pode ficar certo que quando o pai dele comprar a primeira picanha, ele vai ter que me ligar e falar: ô Lula, estou comendo a primeira picanha, porque vai baixar o preço da carne nesse país.
Olha, talvez a criança, o pai, né, petista, o próximo que estava ali, né, falou assim: vai lá, fala isso e tal, né? Agora, eu achei aqui, 10 de março de 2023, o preço das carnes caíram 1,22% em fevereiro no Brasil, apontam dados divulgados essa sexta-feira pelo IBGE. E a maior baixa desse produto no IPCA, Índice Nacional de Preços, é a maior baixa desde novembro de 2021. Ou seja, nova queda é a mais intensa em 15 meses, o equivalente a mais de um ano. Em novembro de 2021, as carnes haviam recuado 1,38. E a carne que mais caiu, segundo esse levantamento, foi a picanha. Vai. O menininho levou ali uma notícia.
Informação.
Né? Ainda que o pai tenha falado: vai lá, filha. Ai, Lula, caiu o preço da picanha. Ainda bem que caiu mesmo, né? Ainda bem que não é mentira. E o Credit Suisse, hein? 17?
As ações do Credit Suisse recuperaram na Bolsa Brasileira depois de a instituição receber apoio do Banco Central Suíço. O movimento se repetiu em outros mercados pelo mundo. O anúncio do Credit Suisse foi feito durante a madrugada aqui no Brasil. Disse que vai solicitar um empréstimo de até 50 bilhões de francos suíços, que seriam 53 bilhões de dólares, no BC do país, que deu uma sinalização positiva. O banco também anunciou uma série de operações de recompensa de títulos da dívida por quase 3 bilhões de francos suíços. Aqui no Brasil, a Bolsa fechou essa quinta-feira cotada em alta, em 0,74% aos 103 mil pontos. Já o dólar comercial em queda de 1,03%, cotado aos R$ 5,25.
E outra, agora os mercados já viram que talvez assim, o Banco Central americano também não vá subir juro. Aí os juros futuros do Brasil já estão numa perspectiva de queda. Os psicopatas que responderam aquela pergunta, uma parte, né? Que responderam à pesquisa da Quest, vão ter que se acalmar, né? E vejo vocês, que coisa. É o meu texto de amanhã, estou tratando do assunto, o Bob Furuia. Os mercados parecem tão perfeitos e o Estado sempre com tantos problemas.
Aí quebraram os bancos americanos. Vai o Biden e diz: ninguém solta a mão de ninguém. Fica tranquilo. A gente vai arcar com tudo. E agora veio o BC Suíço, o Banco Central da Suíça. Né? E no caso do Credit Suisse também falou: a gente arca com tudo. Tá tudo certo. Vícios privados, benefícios públicos. Não é? Esses mercados que para alguns são perfeitos e se autorregulam, Bob Furuya. Nem perfeitos, nem se autorregulam. Também não há alternativa a eles, eu não acho que haja sociedade com alternativa. Agora, o que tem de pilantra que se aproveita é uma barbaridade, né? Quero saber se vai gente para cadeia nesses casos todos. Vai? Não, né? Acho que não. É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Vamos lá, vai ter gritaria dos diabos, mas eu tenho uma pergunta que recoloca coisas para todo mundo. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta quinta-feira, por meio de uma tutela de urgência, de uma liminar, a aplicação da regra que proíbe a indicação para a direção de estatais de integrantes da estrutura dos governos federal, estadual e municipal, ministros, secretários municipais, estaduais e assessores. O ministro também fixou que integrantes de partidos ou pessoas que atuarem em eleições podem ser indicados para cargos em estatais, mas devem deixar os vínculos com as legendas quando estiverem na função. Isso aqui muda a chamada lei das estatais, vai ter uma gritaria fenomenal a respeito. O Supremo vai votar essa questão, tem um pedido de vista. O ministro concede uma tutela de urgência, o que mesmo assim faz sentido, é permitido, isso está dentro da regra do jogo. A questão que fica é a seguinte, eu já sei a gritaria que vai aparecer em tudo quanto é canto. A questão é saber se se deve criminalizar ou não a vinculação política. Porque é uma fantasia essa história de que quando você o sujeito não tem vinculação partidária, quer dizer que ele não tem ideologia? Tem. Ou não tem? Acho que tem, né? Então, se ele tiver partido, eu não vejo nenhum problema. Agora, ele vai lá exercer a atividade em nome do partido dele e para levar benefícios ao partido dele, vai ter que ver se vai ser assim. Vai ser assim? Agora, vai... teremos mais tempo para tratar desse assunto, sim. Eu quero debater isso mais a fundo. Eu quero saber se dirigentes que não têm vinculação nenhuma partidária de carteirinha, assim, não é afiliado, esse cara ele não tem interesse nenhum que não seja as estrelas. Agora, vai dar pano para manga, né? Ou se vai. Vamos falar dos milico. Lula e as Forças Armadas. Vai lá.
Vamos, Rei. Como a gente informou ontem aqui, né, o presidente Lula se reuniu com o comando da Marinha num gesto de aproximação, né, com as Forças Armadas. Expectativa é que ele se reúna com integrantes do Exército e da Aeronáutica nas próximas semanas. E segundo informa o jornal Globo, a movimentação de Lula, esse diálogo já começou a render frutos, né? As próprias forças já teriam dado início a um processo de despolitização. A Marinha, por exemplo, enviou um comunicado dando 90 dias para que militares da ativa se desfiliem de partidos políticos sob pena de punição. A mensagem foi enviada em um boletim de ordens e notícias. Esse é o nome após a força identificar militares da ativa filiados a partidos políticos, o que contraria a Constituição.
Isso é um absurdo. Basta ver o que diz o inciso 5º do artigo 142, o famoso artigo 142, Bob, Larissa. Que eles dizem, ah, e o 142? Uhum. Ah, o 142. Vai lá. Não pode se filiar. Gente das Forças Armadas e da Polícia não pode se filiar a partidos políticos. Já não pode. Como é que estão filiados? Mas aí há uma outra aberração no país, de que já falamos aqui, e que tem de mudar. É uma barbaridade. Até porque cria duas categorias de cidadão, né? Ô, Larissa, militar não pode
se filiar a partido político, certo?
Certo.
Sim. Mas pode concorrer à eleição. Ô, Bob, como é que concorre à eleição sem ter partido político?
Não faz sentido.
Se todo civil, para concorrer, tem de ter partido político. Aí militar não precisa? Basta se afastar um pouco antes e aí se candidatar por um partido político? E aí tem uma porcaria absurda, meus queridos. Parágrafo 8º do artigo 14 da Constituição. Se o cara contar com menos de 10 anos de serviço, menos de 10, ele deve se afastar da força para ser candidato, Larissa. Ou seja, se ele for peixinho pequeno, ele tem que se afastar. Afastar, chega, acabou, tá fora. Vou ser candidato. Agora, se contar com mais de 10 anos de serviço, aí ele vai se candidata. Se não for eleito, ele volta para a força. Isso é uma aberração. E isso vive acontecendo nas PMs, principalmente. Daí aquele monte de deputado estadual que chega com uniforme, né? Tem algumas que até financiam atos golpistas. E aí tem um projeto para tentar, para mudar isso. Precisa mudar isso urgentemente. É um absurdo isso. Vai lá, 23.
Vamos lá, então. O ministro da Fazenda, José Múcio Monteiro, Reinaldo, está costurando, então, essa proposta.
Não, ele dá defesa.
É, você, eu falei Fazenda?
Rapaz, acho que sim. Depois, gente, aí, se não falou, eu retiro a correção à hora do corte.
Não, devo ter falado mesmo. Estou com a Haddad na cabeça. Mas, então, José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, está costurando, então, essa proposta para obrigar militares da ativa a se desvincularem das Forças Armadas caso eles entrem na política. Texto já estaria com o Palácio do Planalto, foi escrito num acordo, né, com os comandantes do Exército, da Marinha e também da Aeronáutica. Projeto que prevê que os militares que disputarem eleições sejam compulsoriamente enviados para a reserva ou que sejam obrigados a se desligar das Forças Armadas caso não tenham cumprido o tempo mínimo, né, para ingressarem na reserva. Mesma regra valeria, então, para militares que ocuparem ministérios. O ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, vai levar agora esse texto ao Congresso. Existe um receio de que, se a iniciativa partir exclusivamente do Poder Executivo, haja uma rejeição maior à proposta. Por isso, essa conversa agora antes com o Congresso.
É, e eu acho que os comandos militares têm de efusivamente apoiar esse texto. Ah, você quer que eles se politizem, Reinaldo? Não. Eu quero que eles façam a defesa de suas respectivas forças. É isso que eu quero, né? E ainda os militares, o ministro Joseli Camelo, que assumiu nesta quinta-feira a presidência do Superior Tribunal Militar, é tenente brigadeiro, disse que Forças Armadas não são poder e que é importante para a manutenção do Estado de Direito que a decisão final em questões jurídicas seja, obviamente, como já é, do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista à Globo News, ele afirmou que a garantia da lei e da ordem prevista pelo artigo não cabe apenas às Forças Armadas e que a medida deve ser usada de forma excepcional apenas em situação extrema. Não está na Constituição que nós, militares, temos de manter os poderes sob a nossa tutela. Não está em lugar nenhum. E não está mesmo. Né?
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Mesmo após a chegada da Força Nacional, o Rio Grande do Norte voltou a registrar ataques nesta quinta-feira. Natal e pelo menos mais 8 cidades foram alvos de quebra-quebra e ônibus e pós de gasolina incendiados. De acordo com as autoridades, as ações criminosas são organizadas por uma facção chamada Sindicato do Crime, que já é conhecida. Mais 65 pessoas foram presas até o momento. Bom, sigo aqui na toada, né? Isso precisa ter a repressão, obviamente, imediata, prisão, etc. Agora, nós estamos com uma questão, né? Que é a questão carcerária no país. E a gente precisa resolvê-la, equacioná-la, junto com o desmonte dos partidos do crime. Não é fácil, mas acho que é possível. É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.
Amanhã. Tchau.
Simone Raimunda disparou as luanas. A palavra bunda é o português dos Brasis. A Janaínas todas foi Leila Diniz. Os nomes dizem mais do que o que cada uma diz. Somos mulatos, híbridos e mamelucos. E muito mais capuzos do que tudo mais. O português é negro dentre as eurolínguas. Superaremos cãibras, furúnculos e ínguas. Conaras, Betânias e Eli.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.